Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Pico. Eu sou a Luana Dias.
Eu chamo-me Carolina Gomes.
E eu sou o Luís Figueiredo.
Nós somos os jovens repórteres da Escola Cardeal Costa Nunes e hoje vamos falar de cyberbullying, a violência virtual que também deixa marcas.
Pois é, atendendo ao facto que desde o confinamento, provocado pela pandemia do Covid, temos assistido a um aumento de vítimas de bullying online, resolvemos abordar esta temática tão atual.
Infelizmente, caros ouvintes, sabiam que 60% dos estudantes foi vítima de bullying online por mais de uma situação durante o confinamento provocado pela pandemia, período em que as aulas decorreram virtualmente. Esta é uma das conclusões do estudo Cyberbullying em Portugal durante a pandemia do Covid-19, realizado por uma equipa de investigação do Centro de Investigação e Intervenção Social do Instituto Universitário de Lisboa.
Segundo Raquel António, investigadora do Instituto Universitário de Lisboa e responsável pelo estudo, milhões de crianças e jovens ficaram afetadas pelo fecho de escolas durante o confinamento, passando a ter aulas e a socializar mais online, deixando-as mais vulneráveis e expostas a serem vítimas de cyberbullying.
A principal contribuição deste estudo foi analisar a frequência de cyberbullying por jovens portugueses durante a pandemia do coronavírus. Os resultados são referentes ao período entre março a maio de 2020 e contaram com a participação de alunos do ensino básico, secundário e superior de todos os distritos do país. Os estudantes LGBTI e com rendimentos familiares mais baixos foram os principais alvos de ataque.
Mas afinal, o que é o cyberbullying?
O cyberbullying é uma forma de bullying cada vez mais frequente e consiste no uso da tecnologia para assediar, ameaçar, provocar, humilhar ou embaraçar alguém, de forma repetitiva e intencional. Enviar mensagens cruéis, fazer um post insultando alguém, criar uma página falsa em nome de alguém ou lançar boatos sobre uma pessoa, publicar uma imagem ou um vídeo desrespeitoso nas redes sociais, tudo isto são exemplos de cyberbullying.
Segundo alguns psicólogos, o cyberbullying é muito mais agressivo que o bullying porque a perseguição pode chegar a 24 horas por dia. Além disso, o cyberbullying pode acontecer em qualquer local, a qualquer hora, sistematicamente. Não requer força física, não implica um contacto cara a cara, nem está limitado a algumas testemunhas.
Neste sentido, o cyberbullying pode ser particularmente trágico e perturbador, porque é muitas vezes anónimo e difícil de controlar. A vítima pode não saber de onde vieram as mensagens ou posts, nem quantas pessoas já os viram. As vítimas podem sentir-se encurraladas e sem saída da situação. Podem desenvolver problemas de saúde psicológica, como a ansiedade ou a depressão, tendo sido reportados vários casos limite que resultaram de suicídio.
É importante notar que a maioria dos adolescentes vítimas de cyberbullying não procura a ajuda dos adultos próximos, com medo do que poderão pensar sobre eles e receio de perderem o acesso às tecnologias digitais. Na circunstância excepcional que vivemos, o uso de ecrãs pelas crianças e jovens passou a ser uma rotina diária necessária para colmatar as necessidades de estudo, entretenimento, de socialização, o que implica um maior acesso e mais tempo de utilização.
Se antes da pandemia o acesso excessivo à internet estava já relacionado com a prevalência do cyberbullying, o fenómeno pode intensificar-se nesta fase de isolamento que estamos novamente a viver. Neste sentido, é fundamental sensibilizar crianças e jovens, pais, professores e escolas, bem como profissionais de saúde para esta temática, dotando-os de estratégias para a prevenção, detecção e intervenção.
Os psicólogos devem começar por considerar os aspectos comuns ao bullying e cyberbullying, já que poderão ser úteis na prevenção e intervenção. Os estudos indicam que existe uma interdependência elevada entre os dois tipos de comportamento. Logo, o envolvimento em situações de bullying constitui, por si só, um fator de risco para o cyberbullying.
Contudo, os papéis podem ser inversos e a probabilidade de envolvimento depende de diferentes fatores. Por isso, mais do que às semelhanças, os psicólogos devem estar especialmente atentos às diferenças entre o bullying e cyberbullying, já que estas lhes permitirão adaptar as práticas dirigidas a cada um dos fenómenos de forma diferenciada.
Uma das principais diferenças prende-se com a possibilidade de anonimato do agressor que, escondido atrás de um ecrã, está mais protegido e vulnerável ao denominado efeito da desinibição online. Nestas circunstâncias, os agressores são geralmente mais hostis, porque, não sabendo exatamente o que provocam na vítima, mais dificilmente se sentem culpados.
Por fim, enquanto as situações de bullying ocorrem na presença de poucas ou nenhumas testemunhas, o cyberbullying pode tornar-se viral e prolongar-se no tempo, a audiência é potencialmente muito vasta e os comportamentos agressivos podem ser partilhados e replicados.
Como estratégias de prevenção no cyberbullying, destaca-se a promoção da consciencialização de crianças e jovens, pais e professores sobre o cyberbullying, o seu impacto psicológico e a importância da literacia digital. A este nível, os psicólogos poderão alertar, desde logo, para a possibilidade muito real de aumento de situações de cyberbullying nesta fase de isolamento.
É também importante salientar, junto dos adultos, que devem estar atentos a sinais de alerta que possam ser indiciadores de cyberbullying, seja no papel de vítima, agressor ou testemunha. Também poderá ser uma estratégia útil divulgar junto dos pais, professores e alunos informação que vise prevenir e promover estratégias para lidar com o cyberbullying.
De facto, os pais podem identificar a ocorrência do cyberbullying observando de forma mais atenta o comportamento dos seus filhos. Caso a criança demonstre um comportamento depressivo, tendência ao isolamento, passe várias horas no computador ou telemóvel, há grandes indícios de que está a ser vítima de cyberbullying.
Existem algumas formas de perceber se alguém está a praticar ou a sofrer de cyberbullying. Por exemplo, participe e monitorize a utilização da internet por crianças e adolescentes. Além de bloquear o acesso a sites inapropriados, tente sempre realizar discussões em família sobre o bom uso da internet e dispositivos eletrónicos. Fique atento às manifestações como hiperatividade, déficit de atenção, desordem de conduta, dificuldades de aprendizagem e agressividade. Estes fatores geralmente são manifestados pelos agressores. Assim como no bullying, alguns sinais demonstrados pelas vítimas são a passividade em relação às agressões sofridas, poucas amizades, baixa autoestima, diminuição do rendimento escolar, medo e simulação de doenças com o interesse de não comparecer mais às aulas, para além da insegurança e baixa sociabilidade.
O cyberbullying deve ser levado a sério por todos os elementos da sociedade, tal como o bullying, pois ele é muito nocivo. Alguns especialistas deram algumas orientações para melhorar a segurança ao utilizar a internet, aplicações de mensagens e redes sociais. Por exemplo, não aceitar amigos dos quais nunca ouviu falar em nenhum site, rede social ou aplicação. Publicar fotografias em redes sociais para que só familiares ou amigos mais próximos tenham acesso às mesmas. Evitar colocar fotografias suas em locais aos quais vai com maior frequência. Utilizar uma webcam ou aplicativos de vídeo apenas com amigos, em quem confia e com a família. Evitar publicar fotografias de biquíni ou roupas reveladoras, principalmente se estiver sozinho. Este tipo de imagens é uma oportunidade para que os agressores façam montagens. Quando usar um computador que não é seu, não deixe nenhuma palavra-passe registada. Os pais devem fazer questão de serem adicionados pelos filhos nas redes sociais. Assim, ficam a conhecer o conteúdo publicado pelos menores. Os responsáveis pelas redes sociais também devem verificar se os comentários estão a prejudicar alguém ou se são, de alguma forma, ofensivos para alguma pessoa.
O cyberbullying é crime e há maneiras de se comprovar a autoria de determinadas ações, geralmente feitas por departamentos judiciais especializados em crimes ocorridos na internet. Para comprovar, guarde os e-mails, as mensagens e vídeos agressivos e arquive como prova para uma denúncia numa esquadra especializada.
Nunca se esqueça que os agressores se escondem atrás de um computador ou telemóvel e acreditam que podem efetuar este tipo de agressões livremente, e que não serão condenados por isso, nem chamados à responsabilidade dos seus atos.
Para concluir, a ação de um psicólogo é fundamental na prestação de apoio especializado à vítima, ajudando-a a lidar com a situação e as suas consequências, assim como gerir as suas emoções, contribuindo para que se sinta mais segura.
O psicólogo pode ainda desempenhar um papel na intervenção junto do agressor, ajudando-o a compreender o que está na origem do seu comportamento e a modificá-lo, no sentido de se colocar no lugar do outro e adotar comportamentos corretos.
Caros ouvintes, comprometa-se com algumas destas sugestões para ajudar a combater esta forma de violência virtual. Nós, os jovens repórteres da Escola Cardeal Costa Nunes e a nossa comunidade educativa, agradecemos a atenção de todos.
Um por todos e todos contra o cyberbullying.
I've learned to lose. because you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding, but nothing ever stops you leaving. Quiet when I'm coming home and I'm on my own. I could lie, say I like it like that, like it like that. I could lie, say I like it like that, like it like that.
É mesmo contigo!
Comigo!
Sim, contigo!